As notícias Nerd, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste largado das 13. A distinção é da Quercus. O Conselho de Tomar conta com 4 praias galardoadas com qualidade de ouro, precisamente Agrual, Ameias com Arém, Alvarangel, Montes e Vila Nova, na Serra. No Médio Tejo, só mesmo Vila de Rei é que aparece citado com o maior número de distinções. Está em causa um prémio que se justifica com a avaliação da qualidade da água excelente nas últimas 4 épocas balneares, sendo que todas as análises realizadas na última época balnear, 2021, apresentaram resultados melhores que os valores definidos para o pertencil 95 do anexo 1 da Diretiva relativa às águas balneares. Esta avaliação baseia-se na informação pública oficial disponível, tendo apenas em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes administrações regionais hidrográficas. Ainda nesta lista, registro para a Aldeia do Mato, Abrantes, Cardigos e Carvoeiro, em Mação, Ribeira Grande na Sertã, para além de Busquelim, Fernandeiros, Pego das Cancelas, Penedo Furado e Zaboeira, em Vila de Rei. A Câmara de Tomar vai avançar para a compra de desfibriladores, sendo que este procedimento, numa primeira fase, aparece direcionado para locais como o pavilhão municipal, o balcão único e ainda o complexo de piscinas cobertas. Ainda nesta fase, acrescente, será colocado um equipamento nas instalações da ACR de Carvalho de Figueiredo. Noutro patamar, é objetivo dotar de desfibrilhador todas as associações com prática desportiva, assim como todos os edifícios municipais. A revelação foi feita por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, na sequência da análise de uma proposta do PSD que pede a elaboração do Programa Municipal de Desfibrilhação de Tomar, com o objetivo de estabelecer uma estratégia municipal no socorro a vítimas de paragem cardiorrespiratória.
Portanto, está a decorrer um procedimento de aquisição de desfibriladores com bolsa e kit de AE. Pronto, é mais fácil falarem de AE porque assim já estamos percebidos. Está incluído neste procedimento de contratação a sinalética, o armário, a certificação inicial e a manutenção durante um ano. Está incluído também a formação, porque é necessário, como disse bem, existir formação para os operadores e os locais onde vamos instalar é, para já, nesta primeira fase, neste procedimento que está a decorrer, é o balcão único, a FAI e as piscinas. Quando falo em piscinas, estou a falar no complexo desportivo, portanto nas piscinas cobertas. Está aqui incluído também para, porque numa primeira fase, sem dúvida, a nossa intenção é cobrir todos os edifícios municipais, aqueles que têm público, mas também ir intercalando com edifícios de associações que tenham prática desportiva. E, portanto, está aqui incluído nesta fase também a ACR de Carvalho de Figueiredo. No próximo procedimento de contratação, e portanto está já a decorrer junto das associações que têm prática desportiva, quem é que eles indicam para a formação, para depois ir na próxima fase de contratação. Estão aqui a dizer que alterámos a FAI para o pavilhão, portanto, onde eu disse FAI, leia-se pavilhão municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou o aumento dos ingressos na piscina municipal de Vaxacó, sendo que está em causa um acréscimo de 50 cêntimos ao valor dos bilhetes, que desta forma passam para 2,5€ para os utentes com idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos, enquanto a faixa etária situada entre os 18 e os 59 terá agora que pagar 3,5€. A piscina, que abre para a nova época balnear a 13 de junho, terá ainda um novo horário, no caso das 10 às 19 horas. As novidades foram confirmadas por Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, que justificou o aumento do preço com melhorias introduzidas na estrutura desde logo a aquisição de espreguiçadeiras e de chapéus de sol, sem esquecer a questão associada aos recursos humanos, neste particular com a presença de 2 nadadores salvadores.
A proposta é aumentar 50 cêntimos o bilhete, uma vez que também está a haver alguns aumentos de melhorias também daquele espaço, nomeadamente a aquisição de espreguiçadeiras, chapéus de sol, a obrigatoriedade de ter 2 nadadores salvadores também naquele espaço, e nesse sentido o que trazemos aqui a proposta é de aumentar 50 cêntimos o bilhete, portanto passar a ser 2,5€, 2,5€ dos 6 aos 17 e para mais de 60 anos e dos 18 aos 59, 3,5€. Sendo que até aos 5 anos, qualquer criança, a entrada é gratuita.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem com a idade aproximada aos 60 anos foi encontrado sem vida na manhã da última terça-feira na localidade de Pesqueira, em Casais Alvioeira, Conselho de Tomar. A indicação foi confirmada à redação por fonte oficial da Guarda Nacional Republicana, que adiantou ainda que as investigações passaram para a alçada da Polícia Judiciária, que agora procura indícios que possam confirmar ou não a existência de crime. Para já, ainda segundo aquilo que apuramos, este cenário está descartado. Refira-se que a vítima já teria morrido há algumas horas. O corpo foi descoberto nas imediações da sua casa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Varíola dos macacos, delegada de saúde do Conselho de Tomar, alerta para vírus de fácil transmissão, mas há cuidados que podem fazer a diferença. António Feliciano.
Estão já confirmados em Portugal cerca de 100 casos de varíola dos macacos, doença rara, descoberta em humanos, corria o ano de 1970 no Congo. No nosso país, nesta altura, todos os casos detectados estão sob acompanhamento clínico e, segundo recentes informações das autoridades de saúde, as situações consideram-se como estáveis. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde no Conselho de Tomar, referiu que está em causa um vírus de muito fácil transmissão, sendo que a prevenção, tal como na pandemia em curso, ajuda a amenizar os contágios.
Nós devemos ter algum cuidado com a transmissão desta doença. É um vírus, tal e qual como é o SARS-CoV-2, como é o vírus da hepatite, como são tantos outros, os vírus da gripe sazonal. Portanto, é um vírus de muito fácil transmissão e é um vírus que só vive, como todos os outros, só vive com um hospedeiro. Temos que fazer tudo para não sermos o hospedeiro desse vírus. O contacto, ou melhor, a forma como se pode contrair esse vírus é o contacto direto. O contacto direto com secreções, o contacto direto de pele com pele, o contacto direto com roupas contaminadas, quer seja roupa de vestir, quer seja roupa de cama, roupa de banho, e portanto cabe-nos a nós fazer ou não proporcionar a propagação do vírus. Manifesta-se tal e qual como as outras viroses, com febre, com dores articulares, com falta de forças, com mialgias, dores musculares, mas sobretudo com alguma lesões na pele, com alguma vermelhidão de início, um prurido, alguma comichão ligeira, e que depois nessas zonas aparecem umas vesículas. Vesículas de líquido que são altamente contagiosas. Portanto, a prevenção desta doença é evitar os contactos. Sobretudo, cada um saber se esteve em contacto com alguma pessoa, se tem a doença, e se esteve em contacto com alguma pessoa para avisar essas pessoas, num cumprimento, numa troca de talheres à mesa, numa troca de roupa, e eu aconselho sempre as roupas de vestir são de cada pessoa, não se devem trocar, e portanto todos temos a obrigação de saber se tivermos doentes, se tivermos um comportamento que deste tipo, com outras pessoas, para avisarmos e depois termos o cuidado de realmente continuarmos com o uso da máscara, porque esta doença também se pode transmitir pela proximidade de gotículas da respiração, termos o cuidado de continuar com o uso da máscara, continuar com o afastamento em termos em aglomerados de muitas pessoas, portanto, os mesmos comportamentos de prevenção que temos em relação ao SARS-CoV-2.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Brincar às lojas é um dos divertimentos favoritos das crianças e quem mora no Conselho de Tomar pode usufruir disso mesmo no sábado, no Mercado Quase a Sério. A iniciativa, com o nome de Mini Mercado, é um espaço no Mercado Municipal onde todas as crianças podem fazer de conta que são adultas e vão às compras. Dia 4 de junho, entre as 10 e as 18 horas, com entrada gratuita e várias atividades lúdicas e pedagógicas. No domingo, mais uma oportunidade de brincar aos adultos com a iniciativa O Pequeno Agricultor. Com ponto de encontro, às 9h15, no Mercado Municipal, constará de uma caminhada até à Quinta de Marmelais, Horto Municipal, onde haverá cultivo e também um workshop de apicultura. para crianças dos 5 aos 12 anos de idade, sujeito, no entanto, a inscrição prévia para desporto@cm-tomar.pt. Estas vão ser apenas duas das diversas atividades para os mais novos disponíveis durante o fim de semana, em que se inclui também a mostra do ambiente domingo, das 10 às 19 horas no Mochão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de 2 anos de interregno devido à pandemia, a festa em honra do Divino Espírito Santo em Cargueiros regressa neste fim de semana, nos dias 4, 5 e 6 de junho. A iniciativa é promovida pela Irmandade do Divino Espírito Santo e distingue-se pelo facto dos tabuleiros, em tudo semelhantes aos da Festa Maior de Tomar, serem preparados com recurso a flores naturais. O Presidente da Junta de Freguesia de Cargueiros, Francisco Santos, que preside também à Irmandade do Divino Espírito Santo, disse à ERTS que há, de novo, um grande empenho e envolvimento da população na realização da festa, o que leva a um maior número de tabuleiros na procissão este ano, com mais de 4 dezenas.
Penso que as pessoas estão fartas de estar em casa, estão desejosas de festa e, portanto, este ano acho que vai ser uma festa em grande, portanto, vamos ter 42 tabuleiros na rua, portanto, as pessoas estão mesmo com vontade de levar a nossa tradição para a frente. 42 tabuleiros são enfeitados com flores naturais, são todos enfeitados na véspera, embora a montagem com uma quantidade é muito grande, já está a ser feita há um tempo, mas as flores são só colocadas sábado à tarde, porque são naturais, têm que estar bonitas no domingo de manhã. A festa começa no sábado com uma exposição que convido também as pessoas a ver, que retrata a história da festa do Espírito Santo ao longo destes séculos, porque é uma festa secular. Depois à tarde o bailarico, à noite o bailarico. Portanto, o ponto alto é, sem dúvida, o domingo, a saída dos tabuleiros para a igreja, que acontecerá ao meio-dia. Portanto, depois o cortejo em direção à capela à igreja de Santo de São Miguel, pronto, já onde vai recorrer a missa, e depois volta a volta à aldeia, e onde dá, pronto, percorre as ruas da aldeia.
Festa estritamente religiosa, a Irmandade do Divino Espírito Santo promove todos os anos a eleição de, entre os irmãos, aquele que irá ser o juiz da festa do ano seguinte. Este ano não será diferente e na segunda-feira, 6 de junho, será realizada nova eleição. A novidade é que, pela primeira vez, será uma mulher a assumir o cargo de juiz da festa.
O encerramento é a entrega da coroa, que é a passagem de testemunho de um juiz para o outro. Eu tomei uma hipótese, fui empossado juiz já em 2019, depois, entretanto, foi esta pandemia toda que não me fez, portanto, que não houve festa. Portanto, vou passar agora, neste momento, eu vou passar à Fernanda, que é a próxima juiz da confraria, da festa. Também é a primeira senhora que vai ser juiz. Portanto, os estatutos também já foram alterados há uns anos bons para permitir também que as senhoras fossem juízes, uma vez que poderiam ser irmãs, portanto, também podem ser juízes, mas que não eram, não era permitido há muitos anos atrás as senhoras serem juízes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Associação Salvador e o Município de Tomar vão promover uma ação de sensibilização intitulada Ponha-se no Nosso Lugar, que se realizará nesta quinta-feira, 2 de junho. A iniciativa tem como objetivo sensibilizar para o problema das acessibilidades, que ainda é hoje um dos principais fatores de exclusão social das pessoas com deficiência motora. Esta atividade será gerida e dinamizada pelos embaixadores da Associação Salvador e contará com a realização de uma reunião com o urbanismo, concretamente com o PLOR do Planeamento e Ordenamento do Território, Obras e Espaços Públicos da Câmara de Tomar. Está também prevista uma ação de sensibilização com a presença da Presidente da Câmara, vereadores, presidentes de junta de freguesia, que terá como ponto de encontro os espaços do Conselho. O objetivo é sair do edifício do município e realizar um percurso de sensibilização envolvendo contacto com os comerciantes locais e mostrando o compromisso conjunto entre as duas organizações na problemática das acessibilidades. Esta é uma iniciativa que decorre no âmbito do projeto Mais Acesso para Todos, por comunidades mais inclusivas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está decidido, a partir de 1 de julho, a via digital, através do portal dos serviços online da Câmara de Tomar, será a única a ser utilizada para os municípios tratarem das suas questões com o município. Nesta fase inicial estão disponíveis um conjunto restrito de serviços nas áreas de licenciamentos de eventos e atividades e de pedidos de licenciamento urbanísticos, mas progressivamente serão alargados a outras áreas já visíveis no portal que podem ser acedidas em cm-tomar.pt. A medida que já tinha sido dada a conhecer em recente reunião do Executivo Municipal pelo Vice-Presidente do Município de Tomar, Hugo Cristóvão, insere-se na estratégia das Smart Cities, ou cidades inteligentes, ou seja, aquelas que investem em tecnologia para melhorar a gestão autárquica e proporcionar aos seus cidadãos uma melhor qualidade de vida e sustentabilidade dos espaços.
Os serviços online, na verdade, não estão ainda a funcionar em pleno. Nós temos estado essencialmente a funcionar, tanto que não temos divulgado propriamente muito ainda. Está neste momento a ser divulgado diretamente, portanto, nomeadamente ou particularmente nos serviços mais afetos ao urbanismo, que são o grande bolo diário daquilo que os cidadãos correm, quer aqui presencialmente, mas também muito desde há 2 ou 3 anos desta parte, por e-mail, portanto em via digital, mas por e-mail. E portanto, especialmente nesses que vêm por e-mail, há cerca de um mês que estão a receber a resposta, precisamente a dizer que, portanto, a ideia é a partir de 1 de julho deixarmos de receber e-mails, pelo menos nestes setores, onde os serviços já estejam em pleno na plataforma, precisamente dizendo que a partir daquela data só pela plataforma. Neste momento mantém-se as duas possibilidades. Até aqui tem sido feito, como dizia, alguns testes com alguns técnicos da comunidade, sejam da área de engenharia ou arquitetura, seja da parte dos solicitadores, que connosco têm trabalhado no sentido de serem, no fundo, os objetos de teste, não é? O que não quer dizer que a plataforma não esteja, de facto, disponível, mas, efetivamente, ela não está ainda divulgada, propriamente, por essa razão, ou seja, não podemos ainda aferir, nem era esse o propósito nesta fase, da quantidade de utilizadores ou de utilizações. Portanto, a partir de 1 de julho, como dizia, é o que está previsto, ela passará a funcionar exclusivamente, portanto, por essa via para o setor do urbanismo e mais alguns setores aqui administrativos da área do licenciamento e depois, gradualmente, a ideia é que ele vá alargando aos demais serviços possíveis na plataforma, uns que já estão criados, ainda não estão abertos, mas já estão criados, enfim, na área da educação, da habitação, enfim, de outras áreas e outras que ainda vão ser criadas e, portanto, a ideia é ir adicionando depois serviços a essa plataforma. É um trabalho em continuidade, não se pretende que seja um objeto acabado naquele dia, não é? Portanto, é para ir realmente construindo e enriquecendo e também avaliando aquilo que seja mais necessário ou que seja preciso ir melhorando.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Abrantes e a Cáritas Diocesana de Leiria retomam este ano a colaboração que cria condições para que 16 crianças e jovens do Conselho de Abrantes, cujas famílias tenham comprovadamente parcos recursos, possam participar numa colónia de férias na Casa da Praia de Pedrógão, que é propriedade da Cáritas. O anúncio foi feito pela vereadora Raquel Ulicas na reunião do Executivo Municipal de Abrantes. As atividades decorrem no mês de agosto e envolvem grupos de crianças entre os 7 e os 13 anos da área da Diocese de Fátima e Leiria. São realizadas na praia ou no Pinhal e incluem, entre outros, jogos de rua e teatro e são desenvolvidas com orientação de vários monitores, apelando à criatividade, responsabilidade e participação das crianças e jovens. Este período de férias permite a interação com outras crianças, favorecendo o processo de integração e responsabilidade. Os participantes são selecionados em parceria com as entidades que têm intervenção em matéria de infância e juventude, nomeadamente a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Já aqui falámos das origens da cidade de Tomar, na aldeia pré-histórica do Alto da Fonte Quente, na Estrada do Prado. Uma das características desses primórdios urbanos foi que, depois de um curto lapso temporal, a área viria a ser reocupada, mas, dessa vez, não exatamente no mesmo local, mas um pouco mais a norte, no Cabeço da Arrascada. Quando bem mais tarde se instalou a cidade romana de Célio na margem esquerda do Navão, não seria sobre ela, mas sobre a margem direita, que viria a crescer a cidade medieval e moderna que ainda hoje conhecemos na sua traça ortogonal, que segue modelos inicialmente desenvolvidos no sul da França. Chamamos a essa parte da cidade o centro histórico, mas sabemos que não é lá que está toda a história desse centro. Há cidades que vão acrescentando camadas de tempo umas sobre as outras, como Lisboa, mas também Abrantes, Santarém ou Cáceres. E há cidades que se deslocam no espaço, ao longo do tempo, abandonando anteriores estratégias de ocupação, como se tivessem uma vontade de absorver tudo o que está à sua volta. Por duas vezes, no renascimento urbano dos primeiros metalurgistas, ao lado da aldeia neolítica, mas sem a reocupar, e no renascimento da modernidade na margem direita do Nabão, sem dar continuidade ao núcleo de Célio, Tomás escolheu outro caminho. Escolheu o caminho da extensão no espaço. Houve razões estratégicas para isso, desde os cursos de água afluentes do Nabão até, na modernidade, a lógica de construir a cidade no sopé do castelo. Mas, independentemente das razões, a extensão de Tomás só se assumiu com a reocupação da margem esquerda em tempos mais recentes e, dessa vez, ignorando e ocultando os vestígios da cidade romana que ninguém pode visitar. É curioso que uma cidade tão carregada de identidade histórica nunca tenha verdadeiramente valorizado a sua história. Talvez resida aí parte da sua capacidade inovadora, na época medieval ou nos primórdios da industrialização. Mas também talvez resida aí nessa recusa em assumir a complexidade do passado, a sua dificuldade em se afirmar como um grande polo urbano nacional. Como escreveu Leon Tolstoy, os homens são como os rios. Cada um traz consigo a semente de todas as qualidades humanas, de que revela em certos passos umas características e noutros outras, chegando mesmo em certas ocasiões a mostrar-se sob uma forma completamente oposta à sua natureza íntima, que não obstante mantém. Como estamos de novo a viver um tempo de transição para a incerteza, talvez tenha sentido pensarmos onde reside a natureza íntima das nossas cidades.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.